mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Está fechada por dentro? Ah, mas eu já sei. Eu vou pedir àquele paciente do outro quarto que me ajude.
O que é, enfermeira? Eu ouvi gritos.
Eu venha comigo, por favor, senhor Álvaro. A porta do quarto ao lado foi trancada pelo lado de dentro. Mas eu preciso arrombar. O senhor é...
Vamos lá, vamos lá.
O doente parece que foi agredido. Ele está...
Sim, ele está morto. Você deu um tiro no peito. E o outro aí?
É o acompanhante do paciente. Ele está desmaiado. Foi ferido também.
A janela está aberta. Certamente foi por ali que o criminoso fugiu.
É, a janela dá para o jardim do hospital.
É. Olha, lá embaixo não há ninguém. Apenas o lago e as roseiras. O criminoso teve tempo de escapar.
Eu acho melhor, antes de mais de nada, chamar a polícia.
Isso.
Depois iremos ver o médico de plantão, ver se ele está lá embaixo. Com a greve, não tem muitos médicos no hospital.
É verdade. Mas chama logo a polícia, é muito importante.
Sim.
Talvez ainda esteja a tempo de agarrar o criminoso. Chama a polícia!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Mulata Fatal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Eu vim tão logo, acabei de receber o telefonema, não? Afinal, a minha delegacia não fica muito distante deste hospital.
Olha, o doutor Alípio está neste momento operando o acompanhante do paciente assassinado.
Ah, é? E quem é esse acompanhante?
Chama-se Antônio Anacleto Amaral.
Amaral.
É, segundo a ficha, é um crioulo alto, forte, que trabalhava para o doente.
E o doente assassinado, como se chamava?
Olavo Agamenon.
Olavo Agamenon. E o quarto foi deixado tal qual estava quando a senhorita e o outro doente arrombaram a porta?
Ah, sim, senhor.
Sim?
Apenas um ferido foi retirado e levado para a sala de operações.
Muito bem. Está aí. Pode haver alguma pista. No entanto, eu não compreendo que um assaltante poderia querer roubar de um quarto de hospital, né?
Oh, olha, aí vem o doutor Alípio.
Doutor Alípio.
Certamente já terminou a operação.
Bom dia.
Bom dia, doutor. Olha, nós já fizemos as primeiras investigações. E o legista retirou a bala que matou o paciente.
É, eu também consegui retirar a bala que feriu o acompanhante.
Também?
É, aqui está, neste saquinho plástico.
Deixa eu ver. Muito bom. Do mesmo calibre da outra. Isso quer dizer que os dois foram feridos pela mesma arma. E provavelmente pela mesma pessoa.
Eu era muito amigo do morto.
Ah, isso é?
Chamava-se Olavo Agamenon e eu...
Ah, bom, isso eu já...
Que tal se nos arranjasse café, Marília?
Ah, pois não, doutor. Um momentinho.
Ah, pois não. Mas o que o senhor acha do caso, delegado?
Bem, eu acho tudo muito estranho, sabe? tanto que eu estou pensando em pedir auxílio a um policial muito conhecido e experiente. O inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E para isso eu posso usar o seu telefone?
Pois não, à sua vontade.
Então, com licença. É falar com ele mesmo, né?
Departamento de Polícia Judiciária.
Olha, aqui quem está falando é o delegado Zenóbio, do 14º DP. Eu gostaria de falar com o inspetor Santos. Ele está?
Está, sim, senhor. Momentinho, sim, momentinho.
Obrigado, obrigado.
Alô, é o inspetor Santos falando. Como é que vai, delegado?
Oi, vou bem. Mas muito necessitado da sua ajuda. E é um caso ocorrido aqui no Hospital Simpson. É aqui na Avenida Borges de Medeiros.
Estamos às suas ordens, delegado. De que se trata?
Olha, assassinato e tentativa de assassinato. Não sei se houve roubo, hein? E você pode vir para cá imediatamente?
Perfeitamente, delegado. Dentro de meia hora, no máximo, eu e um dos meus ajudantes estaremos aí. Pode esperar, viu?
Muito obrigado, hein? Vou ficar à sua espera. O inspetor Santos virá assumir o caso.
Ótimo, ótimo. Eu espero que ele descubra o culpado.
Pode estar certo de que ele o descobrirá.
Quem arrombou a porta?
Foi o senhor Álvaro, do quarto em frente.
Um doente?
Bem, o senhor Álvaro ainda não foi operado. É um rapaz forte, halterofilista. Ele foi que me ajudou a arrombar a porta.
Aí, se o cara é forte assim, o que está fazendo internado no hospital, hein?
É que ele vai ser operado. Está fazendo os exames pré-operatórios.
Operado de quem?
Bem...
Isso não vem ao caso. E a janela estava aberta?
Sim, senhor.
Eu não acho o caso muito estranho, inspetor. Quem se daria o trabalho de vir assaltar um quarto de hospital?
É, mas não se tratava de um assalto para roubar. E sim com o propósito de matar as pessoas que se encontravam nesse quarto, né?
É, não deixa de ser uma hipótese. Mas e o motivo?
É o que pretendo descobrir. A perícia já esteve aqui?
Sim, mas tudo ficou como foi encontrado, tá? Levaram apenas as balas retiradas para fazer exame, né?
Uhum. Porta trancada pelo lado de dentro. Janela aberta. E não resta dúvida de que o criminoso usou a janela para escapulir.
É, mas estamos no primeiro andar, não é, doutor?
Eu sei. Mas mesmo assim, eu vejo aqui bem ao lado uma árvore suficientemente forte para servir de escada ao criminoso. Uma vez no jardim, seria fácil o nosso homem escapulir sem ser visto.
Bem, o caso está nas suas mãos, não é, inspetor? Olha, eu vou voltar para a minha delegacia e aguardar o pronunciamento dos peritos. Se precisar de alguma coisa...
Muito obrigado, delegado. Eu e o Jorjão ficaremos por aqui.
Pois não.
Vamos bater um papinho com esta moça. Como é mesmo o seu nome, minha filha?
Eu me chamo Marília.
E é muito bom.
É, Jorjão, quem é isso?
Já sei. Dei mancada. Desculpe, chefe, mas foi a primeira do dia,
e né? Faço um voto de que seja também a última. Mas eu não acredito muito nesta possibilidade. Marília...
Senhor?
Você, pelo que eu soube, estava numa saleta aqui mesmo, neste andar, certo?
Ah, é verdade.
Com a porta aberta?
Ah, sim. Eu fico sempre com a porta aberta para ver o que se passa no corredor.
E não viu ninguém passar?
Não, senhor. Ninguém.
Nem ouviu nenhum ruído estranho?
Não. Bom, isto é, só os tiros. Um e pouco depois outro. Aí eu saí correndo para ver o que estava acontecendo.
E não encontrou ninguém no corredor?
Não, senhor. Ah, é verdade. Alguém com voz esquisita gritou... Pega, pega, duas vezes.
Não reconheceu a voz?
Não, senhor, mas podia ser do paciente ou então do acompanhante dele, o senhor Antônio Anacleto.
Então, onde está esse acompanhante? Eu soube que foi operado.
É verdade, mas ainda não está em condições de falar. Ele escapou por sorte. Um negro alto, muito forte, eu creio que o criminoso não contava com isso.
Está bem, eu e meu ajudante vamos dar uma vista de olhos aqui pelo quarto. E depois iremos falar com o paciente do quarto em frente.
Sim, senhor.
O tal que arrombou a porta.
Uhum.
Gatsuíte está dispensado, viu?
Obrigada. Com licença,
pois
inspetor.
Não.
Ah, chefe. Por mim, eu não dispensava. É até pecado dispensar uma garota dessa.
Deixe tudo isso, rapaz. E vamos olhar bem tudo por aqui. Pode ser que encontremos alguma pista.
Olha, o armário está aberto, chefe.
É, já reparei. Vejamos o que existe aqui. Dois cabides... Um com um terno, camisa e gravata, e outro com um paletó apenas. Deve ser o paletó do acompanhante.
E veja aqui, chefe. O bolso de dentro do paletó foi virado pelo avesso.
Eu estou vendo, João. Alguém tirou alguma coisa de dentro deste bolso e na pressa virou o forro para o lado de fora. O que seria?
Ah, carteira de dinheiro na certa, chefe. Foi um latrocínio.
Não. É isso, rapaz. Nada de conclusões precipitadas. Vamos antes conversar com o doente do quarto em frente.
É.
Vem.
Pode entrar.
Nossa, o cara é forte mesmo, hein? Ele parece doente, chefe. Aí.
O senhor é o inspetor Santos, não é?
Sim.
Eu ouvi dizer que ia ficar encarregado do caso. Sente-se, inspetor.
Muito obrigado. Eu preciso que me responda algumas perguntas, senhor Álvaro.
Perfeitamente. O senhor pode perguntar o que quiser. Eu nada tenho a esconder. Eu conheci as pessoas que estavam no quarto em frente apenas de vista.
E não viu ou ouviu nada suspeito na hora do crime?
Bem, eu ouvi apenas os tiros e os gritos. Nada mais. Depois Marília, enfermeira de plantão no andar, veio chamar-me e fui com ela para arrombar a porta do quarto.
É, você é um bocado forte, cara. Nem parece que está doente.
Bom, eu vou ser operado amanhã ou depois.
Operado de quem?
Hemorroida.
Ah, isso aí. Toda pessoa tem seu ponto fraco.
Que é, Jorjão.
Demancado, né, chefe?
Para com isso, né?
Não tem nada não, meu camaradinho. Isso acontece nas melhores famílias. Mas passa, né? Agora que é chato, é, né?
Muito obrigado por tudo, rapaz. Não é mesmo o seu nome?
Eu me chamo Álvaro Gonzaga e trabalho na Academia Morales de Ginástica e Halterofilismo. Modelagem de corpo, perder a barriga, essas coisas. Se o senhor precisar...
Muito obrigado, meu filho. Não tem barriga nenhuma. Está tudo bem aqui. Vamos andando, Jorjão. Precisamos falar com as outras pessoas, não?
Vamos, chefe. Melhora, viu, meu camarada? Aí.
Muito obrigado.
O senhor é o inspetor Santos? É,
exatamente. O senhor?
Eu sou o doutor Salvino Simpson, dono e diretor deste hospital.
É muito prazer. Viemos justamente à sua procura, doutor.
É, eu acabo de chegar. Mas vamos ao meu consultório, tenha bondade.
Com licença.
Por aqui.
Obrigado.
Tenha bondade. Sentem-se, tenha bondade. Não, um momentinho só. Vou avisar a minha filha. Eu estou aqui em meu consultório em companhia do inspetor Santos. Eu não desejo ser interrompido, a não ser em caso de muita urgência. Entendido? Pronto. Estou inteiramente ao seu dispor, inspetor. Em que lhe posso ser útil?
Eu acabei de saber que o senhor e o paciente assassinado eram sócios.
É verdade, sim. Eu lamento muito o crime. Infelizmente, eu estava ausente. Mas, de um modo ou de outro, o Olavo estava mesmo condenado.
Como? O caso dele era assim, tão grave?
É, infelizmente, sim. Éramos sócios e amigos e eu fui obrigado a ser franco com ele. Olavo estava ciente de que as probabilidades de êxito eram poucas, para não dizer nenhuma. Eu não gosto de enganar meus pacientes, dando-lhes falsas esperanças.
Pelo que sei, o crime ocorreu a 1 hora da madrugada.
É, foi o que eu soube ainda há pouco.
E onde se encontrava o senhor a essa hora, doutor Simpson?
A caminho da casa de um cliente particular. Eu fui chamado em casa com urgência à 00h30. Eu cheguei lá à 01h30.
É. Onde mora o seu cliente?
É, na Barra da Tijuca.
E o senhor mora?
Eu moro em Copacabana, na rua Hilário de Gouveia.
Hilário de Gouveia.
É. Por quê? Tem alguma dúvida, meu respeito?
Não, perguntas de rotina. Um caso desse é como um certo interesse por todas as pessoas envolvidas. Compreende, né?
Sim, está certo. Bom, é só ou desejam ainda fazer mais alguma indagação?
Não. Muito obrigado. Um momento é só. Vamos, Jorjão?
Estamos aí, chefe. Com licença, doutor.
Pois não, à vontade.
O cara parecia meio nervoso, chefe.
Você também notou, né, Jorjão? Doutor Simpson está escondendo alguma coisa.
Vai ver que foi ele que matou o cara e atirou no outro.
Ele tem um álibi. Mora em Copacabana, ia para a Barra, onde diz que chegou a 1h30. De carro, poderia ter feito o percurso em apenas 50 minutos E perdido os 10 minutos restantes, vindo a esse hospital, consumar o crime.
É, dava tempo, chefe. Peraí, por que ele ia matar o amigo e o acompanhante dele,
hein? É o que nos resta descobrir, Jorjão. Que motivos teria o Dr. Simpson para querer matar o amigo e guarda-costas?
Veja que mulato nauta, chefe. Aquilo é motivo para qualquer crime.
É isso, rapaz. Controle-se, controle-se.
Controlar, não sei se posso, não. Que material, hein? Banquete para mais de 1000 talheres com champanhe francesa, sobremesa de cores.
É o inspetor Santos, não?
Ele mesmo? A senhora...
Meu nome é Preciosa Gamenor. Eu sou esposa... viúva do homem que mataram esta madrugada.
Preciosa, preciosa mesmo.
Eu gostaria de falar com a senhora. Ali tem um banco. Sentemo-nos.
É isso aí, sentemo-nos e conversemos.
Bom, rapaz, o que é isso?
Mancada, chefe.
Claro que cara.
Sente-se, madame. Tá macio o banco, é? Se quiser, eu tiro o paletó para a senhora sentar em cima.
Não, não, obrigada, meu caro senhor. Muito obrigada, estou bem assim. Estou às suas ordens, inspetor.
Ah, se ela estivesse às minhas. Ia ser o maior auê da paróquia.
Onde a senhora reside, dona Preciosa?
Em Ipanema, inspetor. Na rua Alberto de Campos.
Não faz uma ideia, mesmo que por alto, de quem possa ter assassinado seu marido?
Não, senhor. O Olavo não tinha inimigos.
Ah, mas devia ser muito invejado tendo a mulher que tinha.
Oh, isso. Ah, os homens são os tolos. Vivem me assediando, mas eu não dou importância. É fato corriqueiro.
Ah, deve ser mesmo. Com toda essa carroceria.
Ah, meu pobre Olavo. Estava condenado à morte. Sabia que não tinha cura. Ia ser operado amanhã. Mas quase sem possibilidade de salvação. Para que matar um homem que está prestes a morrer? Não é mesmo,
pois
inspetor?
É, o mesmo que chover no molhado, né?
Ô, João.
Dei mancada, né, chefe? Desculpa.
Eu recebi a notícia e vim falar com o Salvino.
Salvino?
É o Dr. Simpson. O primeiro nome dele é Salvino.
Ah, morei.
É, o Dr. Simpson é muito nosso amigo. De longa data. Compreendem?
Compreendo. Bem, eu não tomarei mais seu tempo que a senhora... A senhora deve estar muito abalada com o acontecimento, não? Vá falar com o Dr. Simpson. Acabamos de deixá-lo em seu consultório.
Com licença. Passem bem.
Comece. Então, Jorjão, o que foi que você conseguiu apurar?
A verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, chefe. O homem está frito.
Então o álibi era falso?
Mais falso do que muito barão que anda por aí. Ele só chegou na casa do tal doente da Barra às 3 da madrugada.
Ah, é?
O desgraçado tinha morrido às 2h30. Certamente cansado de tanto esperar pelo médico, né? É, porque doente também perde a paciência, né?
Vamos agora mesmo dar um aperto no Dr. Simpson. Vem comigo, Jorjão.
Tô nas bocadas. Depois, pode ser que a mulatã esteja por lá com ele, né?
E o que tem isso, Jorjão?
Muita coisa. Enquanto o senhor aperta um, eu aperto a outra.
Bom, para falar a verdade...
Sem rodeios, por favor, Dr. Simpson. Onde o senhor esteve realmente na hora do crime?
Eu queria salvaguardar a honra de uma senhora.
Onde o senhor esteve, doutor?
Pois bem. Eu estive em casa de Dona Preciosa.
Malandra!
Dojão!
Demancada, chefe. Desculpa, viu?
E quanto tempo o senhor se demorou em casa de Dona Preciosa, doutor?
Não, muito tempo. Eu demorei pouco. Afinal, o porteiro viu quando eu cheguei a 1 hora e ia acabar dando com a língua nos dentes, né?
E o que foi o senhor fazer a 1 hora da madrugada em casa de Dona Preciosa, sabendo que o marido dela estava internado nesse hospital?
Se o marido estivesse em casa, ele não ia, chefe.
Não se intrometa mais, Josão. Por favor, para com isso. Então, doutor?
É, parece que não adianta mentir, não é mesmo?
Nem um pouquinho.
Bom, entre nós, quer dizer, eu e a Preciosa, nós dois...
Não precisa dizer mais nada, não. Eu já morei na jogada. Ambos os dois, conjuntamente, juntos, têm o caso um com o outro com um, não é isso?
É isso, doutor.
Bem, é verdade, sim. Mas não pensem que eu...
Calvino, querido,
Ih, chegou na hora H.
Pode entrar, Dona Preciosa. Estávamos mesmo falando a seu respeito.
A meu respeito?
É...
Eu não entendo.
O doutor aqui acaba de nos entregar o ouro de bandeja.
Desculpe, preciosa, mas eles suspeitam de mim. Eu fui obrigado a contar a verdade a nosso respeito. Desculpe.
Com que então o doutor estava em sua casa quando ocorreu o crime?
Sim, é verdade. Estávamos juntos. Isto parece nos inocentar a ambos. Não é mesmo, inspetor?
Na verdade, a senhora serve de álibi para o doutor e ele para a senhora.
Exatamente, inspetor. Portanto, o senhor não precisa continuar suspeitando de nós. Eu sabia que Olavo estava muito bem acompanhado por Antônio Anacleto. Eu não vim ficar com ele porque, sabe, eu fico nervosa em hospitais. O senhor sabe como é, não?
Está certo. Eu creio que só nos resta esperar que o acompanhante de seu marido possa nos dizer alguma coisa.
No momento, ele ainda não pode falar, inspetor. Bom, em todo caso, converse com o doutor Alípio. Ele é que está encarregado do caso.
Falarei. Não tenha dúvidas. Bom, e agora vamos dar licença.
Passe bem, inspetor.
Com licença, doutor. Até outra hora, madame. Os dois têm cara de pau, né, chefe?
Bem, agora que o marido de Dona Preciosa está morto, não precisam mais fazer o segredo do caso entre os dois.
Pois é, pois é. Uns com uma preciosa realmente preciosa e outro.
Não, né? Se queixe, né, Jorjão? Você tem a Zefinha.
Pronto, pronto. O senhor estragou o resto do meu dia.
Era de todo impossível o senhor falar com o paciente. Hoje, porém, pode fazer-lhe algumas perguntas. Aí está ele, inspetor.
Bom dia, senhor Antônio.
Bom dia. É da polícia, não é?
Sim. E gostaria de lhe fazer algumas perguntas.
Sim, senhor. Se eu puder responder, né, inspetor.
Quem foi que os atacou?
Entrou um médico todo vestido de branco e com um revólver.
Médico?
Sim, senhor.
E o senhor poderia reconhecê-lo?
Não, ele usava uma máscara, inspetor.
Máscara?
Sim, dessas que os médicos usam para operar.
Ah, sei, sei, sei. Compreendo. E o que mais pode nos dizer?
Bom, aí o camarada atirou no patrão, depois em mim e correu para a janela. Eu ainda vi ele pulando pela janela antes de perder os sentidos.
Como eu pensava. O criminoso desceu por aquela árvore até o jardim e tratou de fugir. E o senhor não suspeita de ninguém?
Bem...
Antônio, fale sem nenhum receio. De quem você suspeita?
Pois bem, eu suspeito do Dr. Salvino Simpson.
O que? O nosso diretor? Mas por quê?
Por causa da Dona Preciosa.
Então, e suspeita de alguém mais?
Eu... Bem, inspetor, não sei, eu não posso afirmar, mas...
Espere, por que me olha desta maneira? Acaso suspeita de mim, Antônio?
Não suspeito do senhor.
Mas por que você ficou acompanhando seu patrão e não Dona Preciosa?
Eu me ofereci para poupar aborrecimentos, inspetor. Dona Preciosa é uma mulher muito bonita e por isso cria problemas... Alguém aqui poderia... Poderia...
Eu entendo. Está bem, Antônio, muito obrigado. Agora eu e meu assistente vamos procurar alguma pista. Obrigado.
Nada.
Veja, chefe. Veja o que encontrei.
Ah, bom dia, doutor.
Bom dia. O que é isso? Está aparecendo aí...
É uma dessas máscaras usadas pelos médicos para operar.
Isso mesmo.
Onde encontrou, Jorge?
Estava presa num dos galhos daquela árvore que fica bem em frente à janela do quarto onde se deu o crime, chefe.
É um bom indício. Vem quase que confirmar as minhas suspeitas de que o criminoso fugiu pela janela e desceu até o jardim pela árvore.
O estacionamento de automóvel do hospital fica bem ali perto.
Mais um ponto a nosso favor. É um cheiro peculiar. Um perfume que já senti antes aqui mesmo no hospital.
Perfume? Deixa eu ver. É mesmo. Mas quem será que usa esse perfume?
Não sei, ainda não sei, Jorge, mas não trataremos a descobrir.
Vamos dar uma palavrinha com aquela enfermeira.
Marília? Estamos aí. Na falta da mulatona, outra mesmo serve.
Doutor, havia uma máscara dessas na mesinha de cabeceira do quarto do doente que foi assassinado.
E não sabe a quem pertencia?
Não, senhor.
E tem certeza de que não ouviu coisa alguma além dos tiros e dos gritos, Marília?
Olha, um pouco antes eu tinha ouvido um carro parando no estacionamento. Bom, mas eu não vi ninguém entrar no corredor do primeiro andar.
Pelo que você nos tem dito, Marília, eu tenho a impressão de que nos está escondendo alguma coisa, hein?
Não. Eu disse tudo quanto sabia.
Disse ou inventou?
Não. O que o senhor está pensando, inspetor?
Eu penso que você está mentindo.
Mas eu não
sei. Fala a verdade, moça. É melhor para você, hein? Com o chefe ninguém toma sopa, não.
E então? Vai nos dizer a verdade ou terei que detê-la como suspeita?
Suspeita? Eu? Não, por favor. Eu, na verdade, eu menti. Sabe, eu estava dormindo na minha saleta e não vi se alguém passou pelo corredor.
Ah, então estava dormindo.
Pois é, é verdade. Mas, por favor, não conte que eu
estava... Mas se estava dormindo, não podia ter ouvido nenhum carro chegar pouco antes dos tiros e dos gritos.
Sim, talvez... talvez eu tivesse sonhado... Sim, deve ter sido isso. Foi um sonho que eu tive.
Um sonho?
É.
Pois espero que de agora em diante, quando estiver de plantão, você não tenha mais sonhos.
Sim, senhor.
É só. Obrigado. É a viúva preciosa e o doutor Alípio.
Parece que estão brigando.
Vamos nos aproximar.
Vem cá, olha aqui.
Ah, foi bom os senhores aparecerem.
Não, espere.
O doutor Alípio vive me perseguindo, inspetor.
Não, espere. Há um equívoco. Eu explico.
Explica coisa nenhuma. Ele me fez propostas desonestas, inspetor. É metido a conquistador. E não pode me ver sem dizer uma gracinha.
Prova de que tem bom gosto.
Lojão, cala a boca.
O doutor Alípio parece que não sabe respeitar uma senhora. Eu sou muito perseguida pelos homens, inspetor, mas sou uma senhora de respeito.
Estamos sabendo. Agora conta uma do papagaio, conta.
Sabe de uma coisa, inspetor? Eu acho que o doutor Alípio pode ser o assassino do meu marido.
Ah, é?
É, o Olavo era muito ciumento. Talvez tinha desconfiado de alguma coisa e então... O senhor não acha?
Isso é uma loucura. Essa mulher está maluca, inspetor?
Veja lá como fala. Respeite as caras.
Sabe do que mais? Eu tenho muito o que fazer. Eu não posso ficar aqui no corredor ouvindo as tolices dessa senhora. Com licença.
Onde vai, doutor?
Eu vou ao CPI ver como vai passando o senhor Antônio.
Espere, eu acompanho. Eu acompanho, doutor.
Nego não, inspetor. Ela é de virar a cabeça de qualquer um. Mas eu sempre a respeitei. Dona Preciosa que vive dando bola. Mas seu Olavo era muito ciumento e eu...
Eu compreendo. Seu patrão desconfiava de alguma coisa entre você e Dona Preciosa, né, Antônio?
Se desconfiava ou não, eu não sei, inspetor. O que sei é que ele era muito ciumento e vivia vendo fantasma em toda parte. E o dono deste hospital também tem ciúmes dela.
O doutor Simpson?
Sim, ele mesmo. Vive perseguindo o doutor Alípio por causa da dona Preciosa.
Está vendo, senhor? Eu não lhe disse. Está aí a confirmação de minhas palavras.
E o senhor acha que o doutor Simpson seria capaz de cometer um crime por causa de dona Preciosa?
O doutor Simpson é um homem facilmente irritável e tremendamente ciumento, inspetor. Eu o julgo capaz de qualquer coisa quando perde a cabeça.
Nesse caso, a mulata fatal teria sido o pivô do crime.
Mulata fatal. Disse o senhor muito bem, inspetor. Preciosa é mesmo fatal, inspetor. Fatal para todos os que dela se acercam. É dinamite pura. O senhor tem desplante de me dizer assim, sem mais nem menos, que suspeita de mim, inspetor?
É verdade, Dr. Simpson. Oh. E sabe por quê? Por causa do perfume desta máscara.
Ah, senhor... Sim, sim, é o meu perfume, mas isso não quer dizer nada.
Tudo leva a crer que esta máscara foi usada pelo criminoso para cometer o crime. Se é sua...
Eu tenho um álibi, não se esqueça. Eu estava em companhia de Preciosa e distante deste hospital quando ocorreu o crime.
O álibi pode ter sido forjado e o senhor ser cúmplice de Dona Preciosa ou vice-versa. Esta máscara é sua, ou não?
Sim, reconheço que é minha. Eu esqueci no quarto quando mais cedo fui visitar o lago, né? Mas eu não voltei lá para matá-lo nem para ferir Antônio, nunca.
Dá licença, chefe, dá licença.
Seu João, que é isso? O que foi que aconteceu? É.
Você está todo molhado?
Ah, tô aí, mas veja só o que encontrei dentro do lago, chefe.
Um revólver?
É, tava lá no fundo, cheio de lodo. Quando eu fui apanhar ele, escorreguei, né?
Deixa eu ver, deixa eu ver. Sim, sim, parece arma usada para o crime. Calibre... Tem umas iniciais aqui no cabo.
Iniciais? Não reparei, não.
Veja aqui. A, A, A.
Alcoólatras anônimos, chefe. Vai ver que foi um bêbado...
Não diga tolice, Jorjão. Alcoólicos anônimos tem dois As. E aqui tem três, ó.
É mesmo. Peraí, não podia ser assassinos alcoólatras anônimos?
Não, francamente, o que há?
Vê mancada, né, chefe?
Mas eu vou deixar passar porque você me forneceu a prova de que eu precisava. Agora não tenho mais dúvidas quanto ao autor do crime.
E quem foi?
A. Só pode ser Antônio Anacleto Amaral. É este o nome completo do acompanhante da vítima. Vamos reunir todos no quarto onde ele se encontra.
Mas então, foi você, Antônio?
Não adianta negar, Antônio, eu sei que foi você. Você andava armado por ser o cobrador da firma de aparelhos cirúrgicos e andar com muito dinheiro também.
Mas se ele também foi ferido?
Isso tem sua explicação também. Não é, Antônio?
Inspetor, foi legítima defesa.
Legítima defesa? Ah, eu não acredito.
Vamos ouvir o que ele tem para nos contar. Fale, Antônio.
Inspetor, a culpa foi dela.
Minha? Mas...
O Olavo tinha um ciúme doentio e suspeitava que havia alguma coisa entre nós dois. Sabendo que estava condenado, levantou-se da cama, sem eu pressentir... apanhou meu revólver no bolso do paletó e atirou em mim. Eu acordei com o impacto, mas mesmo ferido eu consegui tomar a arma da mão dele. Bem, eu atirei quase a queima-roupa. Depois gritei o pega, pega, para dar a impressão de que eram ladrões, o senhor entende? Pela janela, joguei a máscara que o Dr. Simpson tinha esquecido aqui e atirei o revólver no lago. Depois eu perdi os sentidos, inspetor. Foi legítima defesa, inspetor. Juro que foi.
O tribunal é que isso vai ficar resolvido. Você vai responder a um processo. Bem, meus senhores, o caso está resolvido. Vamos andando, Jorjão.
Eu os acompanho até lá fora, inspetor. Sabe que acho o senhor um homem muito simpático, inspetor? Gostaria de encontrá-lo em outras circunstâncias.
Preciosa, Preciosa, espere por mim. Eu também vou levar o inspetor até lá fora.
Que homem mais ciumento, santo Deus.
Vamos. Bem, agora que está tudo resolvido e o crime descoberto, eu creio que poderemos nos casar, não é, Preciosa? Você ficou viúva, eu sou viúva.
E seus ciúmes do doutor Alípio?
Quanto a isso, eu dou um jeito. O doutor Alípio vai ser despedido, recebendo tudo quanto tem direito. Mas eu não quero mais aqui no meu hospital. Nunca mais.
Faz muito bem, doutor. Essa é uma boa maneira de evitar nova tragédia. por causa do fascínio de Dona Preciosa.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Mulata Fatal. Estiveram em cena os artistas Neida Rodrigues no papel de Marília. Orlando Melo foi Antônio. Carlos Marques, Doutor Alípio. Laio Júnior, Álvaro. Milton da Mata, o Doutor Simpson. Carmen Dolores, Preciosa. Oswaldo Elias, Delegado. José Valuzzi, Jorgeão. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.